não existe amor em SP.
O Criolo sentenciou que não existe amor em SP. E para contradizer essa afirmação, a gente está aqui nos estúdios da Brasil Atual com uma apaixonada por essa cidade, a Érica Balbino. Ela que é paulistana de coração, né? E nasceu no bairro Bosque da Saúde, aqui em São Paulo, e vai falar pra gente sobre a sua grande paixão, que é essa cidade. Afinal de contas, não é a primeira vez que ela escreve sobre São Paulo. Ela tá falando aqui hoje pra gente sobre o seu mais recente trabalho, o livro O Osso, Poder e Permissão, que fala sobre as periferias dessa grande metrópole que desperta tanto amor e tanto ódio nas pessoas, né? Amor barra ódio, ódio barra amor. Érica, fala um pouquinho mais sobre esse seu mais recente trabalho pra gente. Bom dia.
Bom dia, Emerson. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o Criolo, quando fala que não existe amor em SP, ele está sendo irônico, né? Sim. Existe, mas é um amor diferente, é um amor melancólico, assim. Acho que como o Brasil como um todo, São Paulo não é para iniciantes também. E entender como a gente consegue se relacionar com esse amor e como a gente consegue conviver com tantas aldeias no mesmo lugar é um desafio diário. E o livro, ele fala de como a gente lida com esses desafios, né?
Certo. A gente está falando aqui sobre esse seu segundo livro, né, que fala sobre a periferia. E já de cara a gente quer entrar aqui no assunto de como é que o Gog entrou também nessa história, Érica.
Eu conheço o Gog há alguns anos e esse livro, ele foi escrito originalmente em 2006. Em 2006 eu acabei de escrevê-lo, né? E eu guardei, porque na época tinha muita coisa boa no mercado, muitos filmes nacionais falando de periferia, livros falando de periferias, livros que se tornaram filmes também. E eu guardei, né? Falei, acho que tem muita coisa boa por aí, o meu livro é só mais um. Mas aí eu reencontrei um professor de roteiro e de poesia, dei para ele ler o livro, ele falou, não, o livro ele tá atual, acho que mexendo uma coisinha aqui, outra ali, tá ok. E aí eu peguei e mandei pro Gog, porque eu acho que algumas coisas do linguajar cotidiano podiam estar desatualizadas, né? Ficarem um pouco inocentes na atual conjuntura. E aí eu mandei pro Gog, e aí foi uma grata surpresa quando, na verdade, ele me devolveu a opinião dele em forma de texto, e esse texto estava perfeito para um prefácio. Aí eu pedi autorização, se eu podia usar como prefácio. Aí ele mandou um áudio, né? Declamando esse prefácio. Ele é um gênio, assim. Para mim, ele é uma referência, uma pessoa coesa, é um compositor incrível. Eu sou fã de carteirinha.
Bom, então é esse áudio que a gente vai ouvir agora, que você recebeu no seu celular.
No celular.
Que legal. O Genival Oliveira Gonçalves, o Gog, rapper lá de Brasília, né? Que também fala sobre a periferia de Brasília, que a gente ouve aqui na nossa Manhã Brasil Atual.
Periferia é periferia em qualquer lugar. Essa frase que muitos atribuem aos meus irmãos dos Racionais MCs está eternizada no disco Dia a Dia da Periferia, gravada em 1994 e de minha autoria. A música em que ela aparece é bastante conhecida, Brasília Periferia. A escritora Érica Balbino confirma que a frase é realidade, pois seu livro, O Osso, Poder e Permissão, leva moradores e admiradores a conhecer um pouco mais sobre as gambiarras do cotidiano das comunidades periféricas da Zona Sul da capital paulista, retratando fielmente o cotidiano das regiões periféricas do Distrito Federal e do Brasil. Obra de ficção, mera coincidência. Assistir a si mesmo, milagre da consciência. Um romance com histórias e nomes reais, por mais que a autora afirme o contrário. Afinal, são milhares de Ritas, Clementinas e Rauls com essas histórias. São milhares de ruas dos prazeres, espalhadas pelos bairros afastados, não asfaltados. Um prato cheio para os textos e um prato vazio para os famintos. Sim, a vida é um osso duro de se viver. E em nome do café, do pão e da manteiga, escrevemos um enredo. Fazemos um samba para ela. Se de um lado tem-se que engolir o choro para viver na pobreza, tem-se que contar essas histórias ao mundo. E é justamente o que a autora faz ao unir as ilhotas, chamadas quebradas, em uma grande nação, um grande arquipélago chamado periferia. Sim, ela dá uma dimensão continental à periferia, expressando com conhecimento e soberania, com independência de um Estado que é desrespeitado por outro Estado, que mantém o estado das coisas como sempre estiveram. Érica Balbino nos convoca a extravasar nossa indignação a um Estado maior, que sem nada conhecer de periferia, instala em suas ilhotas bombas-relógio que estremecem todos os dias os corações dos guerreiros e guerreiras que nela habitam. A escritora nos transporta a nós mesmos uma viagem para dentro de nós, das nossas currutelas, dos nossos desprazeres, da origem da nossa revolta, mesmo que sem som ou vibração exterior, mas vivente. São histórias minhas nas histórias dela. Palavras de desordem.
O GOG, então, com uma participação de luxo, Érica?
Eu fico emocionada. Eu já ouvi esse áudio. Quando eu recebi pelo WhatsApp, eu fiquei chorando mesmo. Mas eu ouço e eu me emociono, porque é muito diferente você ter uma ideia do seu trabalho e aí, de repente, vir uma pessoa do calibre dele, né? Esse poeta e revolucionário. E você se enxergar na palavra do outro. É uma sensação muito profunda.
Esse foi o prefácio aqui do livro O Osso, Poder e Permissão, que é o segundo livro da escritora Érica Balbino. Tem relatos, né, da vida paulistana. E esse trabalho aí que você acabou de ouvir na síntese que o GOG fez nesse prefácio. Hoje aqui o tema desse bate-papo aqui na nossa Manhã Brasil Atual. A Érica Balbino, que é formada em cinema, né, com especialização em roteiro na FAAP, pós-graduada em Mídia, Informação e Cultura pelo Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da Universidade de São Paulo, da USP. Fala um pouquinho pra gente sobre esse período aí que você se formou na FAAP. O Érica, você estava comentando agora há pouquinho, né? A gente estava aqui nos bastidores falando sobre o pessoal que você encontrou ali um pouco depois, um pouco antes também.
Eu entrei na FAAP em 91 e fui estudar cinema. E era uma época que a nossa turma de cinema, o período era noturno, né? Porque eu tinha que trabalhar. E foi um período que na minha sala de cinema nós éramos 4 pessoas, né? Tanto que o projeto final do curso de cinema é um curta-metragem e nós fizemos um filme chamado Os Quatro Fantásticos. Porque você fazer um filme em 4 pessoas, 4 alunos, né? E aí eu ter tido professores incríveis que davam aula com toda vontade para 4 alunos. Então, assim, acho que isso foi muito bom. Eu tive aula com professores excelentes. A FAAP, na época, produziu bons cineastas, fotógrafos. Era uma turma realmente qualificada que está aí no mercado atuante, né? Tem a Laís Bodansky, que tem o Laurence Waba, tem os irmãos Gulani. Tem muita gente boa no mercado que saiu da FAAP dessa época, né? E as salas tinham isso, não mais do que 8 alunos naquela época, né? E o livro eu comecei a escrever quando eu fazia FAAP, não existia metrô na Paulista, né? Então eu tinha que andar até a Consolação para pegar aquele ônibus aeroporto PUC, né? Que me deixava na Praça da Árvore para ir para o Bosque da Saúde. E eu sempre andei com bloquinho. O nosso professor de roteiro na FAAP sempre dizia pra gente andar com um bloquinho. E você ia anotando, né? Então eu acho que esse livro, eu me inspiro em muitas pessoas que eu vi e que não vi mais, ou muitas pessoas que tomavam o mesmo vagão do metrô, que pegavam o mesmo ônibus, né? Pessoas que nos inspiram e que, no entanto, são anônimas e nem sabem que criaram um interesse desse olhar, né? Dessa percepção.
O livro é um apanhado desses capítulos, então, desses episódios.
Na verdade, o Metropolitano, ele me inspirou muito, porque eu sempre, fazendo esse trajeto, não existia celular na época, então você não ficava de olho no celular, você lia, né? Ou você lia para a faculdade, ou você lia livros, né? Fazia anotações. E eu sempre detestei, assim, estar lendo um livro e chegava à minha estação de metrô, eu tinha que fechar aquele livro. Então, esse livro, todo capítulo, em 5 estações de metrô, é possível você terminar um capítulo. Ah. Ele foi minotado, né? Tanto que eu tenho amigos que brincam, fala, todo livro seu é um roteiro, né? Sim. Porque ele tem um timing, né? Ele tem um ritmo muito, muito crescente. Então, no livro tem muitas observações de metrô. E aí eu falo não só da periferia, né? Que não tinha metrô, como eu falo de como é vir trabalhar de metrô aqui para a região da Paulista, que está pertinho de vocês, né? Então tem muitas histórias que acontecem por aqui, mas que estão falando dessa relação de poder e permissão que a gente vive diariamente.
Uma das sugestões da Érica aqui pra gente, é música que também fala sobre a periferia, a gente vai ouvir aqui na sequência desse bate-papo, e já a gente volta para falar um pouquinho sobre esse segundo livro da Érica Balbino, Osso, Poder e Permissão, que traz relatos, né, de vidas periféricas que vivem muitas vezes à margem, né, da sociedade também.
O Gog fala que é um livro de ficção realidade.
Olha só que definição bacana. Mais uma vez o Gog, né?
É, o Gog.
É isso aí. Bom, e a gente vai ouvir que Periferia é Periferia, dos Racionais, uma das faixas do disco Sobrevivendo no Inferno, o Mano Brown mandando a letra aí na nossa Manhã Brasil Atual. Vamos lá.
Este lugar é um pesadelo periférico, fica no pico numérico de população. De dia privetada a caminho da escola, à noite vão dormir enquanto os mano decola. Na farinha, na pedra, usando droga de monte, que merda. Eu sinto pena da família desses cara, eu sinto pena, ele quer mais, ele não para. Um exemplo muito ruim pros moleque, pra começar é rapidinho e não tem breque. Herdeiro de mais alguma Dona Maria,
cuidado senhora, tome as rédeas da sua cria.
Porque o chefe da casa trabalha e nunca está, ninguém vê sair, ninguém escuta chegar. O trabalho ocupa todo o seu tempo, hora extra é necessário pro alimento. Uns reais a mais no salário, esmola de um patrão, um cuzão milionário. Ser escravo do dinheiro é isso, fulano. 360 dias por ano sem plano. Se a escravidão acabar pra você, vai viver de quem? Vai viver de quê? O sistema manipula sem ninguém saber. A lavagem cerebral te fez esquecer que andar com as próprias pernas não é difícil, mas fácil se entregar, se omitir. Nas ruas áridas da selva, eu já vi lágrimas demais, o bastante pra um filme de guerra.
A visão já não é tão bela, existe outro lugar. Periferia, gente pobre. Aqui a visão já não é tão bela, existe outro lugar. Periferia, periferia. Aqui a visão já não é tão bela, existe outro lugar. Periferia, gente pobre. Aqui a visão já não é tão bela, existe outro lugar. Periferia é periferia.
O mano me disse que quando chegou aqui tudo era mato e só se lembra de tiro. Aí outro maluco diz que ainda é embaçado, quem não morreu tá preso sossegado. Quem se casou quer criar o seu pivete ou não, cachimbara e fica doido igual moleque. Então a covardia dobra esquina e mora ali. Lei do cão, lei da selva, hora de subir.
Mano, que treta, mano, mó treta. Você viu? Roubaram o dinheiro daquele tio
que se esforça sol a sol sem descansar. Nossa Senhora o ilumine, nada vai faltar. É uma pena, um mês inteiro de trabalho, jogado tudo dentro de um cachimbo, caralho. O ódio toma conta de um trabalhador escravo do ano, um simples nordestino. Comprou uma arma pra se autodefender, quer encontrar o vagabundo que essa vez não vai ter boi.
Qual que foi?
Não vai ter boi.
Qual que foi?
A revolta deixou o homem de paz, imprevisível, em sangue no olho, impiedoso e muito mais. Com sede de vingança e prevenido, com ferro na cinta, corda na madrugada de quinta. Um pilantra andando no quintal, tentando, roubando as roupas do varal. Olha só como é o destino, inevitável, fim de vagabundo, é lamentável. Aquele puto que roubou ele outro dia, amanheceu cheio de tiro, ele pedia. 19 anos, jogado fora, é foda, essa noite chove muito, porque Deus chora.
Muita pobreza, estoura violência,
nossa raça está morrendo.
Não me diga que está tudo bem.
Muita pobreza, estoura violência,
nossa raça está morrendo.
Não me diga que está tudo bem.
Pobreza, estoura violência,
nossa raça está morrendo.
Não me diga que está tudo bem.
Muita pobreza, estoura violência,
nossa raça está morrendo.
Verdade seja dita,
vim só alguns anos pra cá, pode acreditar. Já foi bastante pra me preocupar com meus filhos, periferia tudo igual.
Todo mundo sente medo de sair de madrugada e tal. Ultimamente ando doido pela rua, louco na fissura, te estranho na loucura. Pedir dinheiro é mais fácil que roubar, mano. Roubar é mais fácil que trampar, mano, é complicado. O vício tem dois lados, depende disso ou daquilo, não tá tudo errado. Eu não vou ficar do lado de ninguém, porque quem vende a droga pra quem? Vem pra cá de avião ou pelo porto, cais. Não conheço o pobre dono de aeroporto e mais. Fico triste por saber e ver que quem morre no dia a dia é igual a eu e a você.
Periferia é periferia.
Que oração, não sei responder.
Periferia é periferia.
Milhares de caras ou muito mais.
Periferia é periferia.
Vacilo ficou pequeno, pode acreditar.
Periferia é periferia em qualquer lugar.
Gente top.
Periferia é periferia.
Vários botecos abertos, várias escolas vazias.
Periferia é periferia.
E a maioria por aqui se parece comigo.
Periferia é periferia.
Mãe chorando, irmão se matando, até quando?
Periferia é periferia em qualquer lugar.
Gente pobre.
Periferia é periferia.
Aqui meu irmão é cada um por si.
Periferia é periferia.
Molecada sem futuro, eu já consigo ver.
Periferia é periferia.
Aliados drogados.
Periferia é periferia em qualquer lugar.
Gente pobre.
Periferia é periferia.
Deixa o crack de lado, escute o meu recado.
A gente ouviu aqui Racionais na nossa Manhã Brasil Atual, uma das faixas do disco Sobrevivendo no Inferno, Racionais MCs com Periferia é Periferia. E periferia é periferia em qualquer lugar mesmo, Érica?
É sim, esse livro foi muito inspirado também, eu fiz capoeira há muitos anos, né? Foram quase 18 anos de capoeira e rodava periferia não só aqui, mas na Bahia, em Minas Gerais, né? E eu acho que tem um desejo que não tem como conter, que é desse protagonismo, de você ter a liberdade de praticar uma cultura que você definiu que cabe dentro da sua vida, né? Eu acho que esse processo, essa caminhada, mesmo com esse desmonte que a gente vê da cultura, não tem mais como conter. Não tem como conter. Acho que o pessoal do rap, principalmente, os coletivos, né? Os poetas, os sambistas e os mestres de capoeira, professores de capoeira espalhados aí na periferia, basicamente são a minha inspiração. E esse processo, eu acho, não tem mais como deter, assim.
A gente está conversando aqui com a Érica Balbino, ela que é autora do livro O Osso, Poder e Permissão, que fala, né, sobre as cenas da periferia, o dia a dia da periferia, que é retratado nesse trabalho, que é o segundo livro, né, Érica?
É o segundo. Eu lancei um livro em 2014 que chama Num Tronco de Iroco Via Yuna Cantar, pela editora Peirópolis. Esse último é da editora Cosmos. E é um livro infanto-juvenil que fala sobre capoeira, fala sobre cultos de matriz africana, e essa foi uma das razões pelas quais os órgãos oficiais não adotaram o livro, né? Porque ele falava um pouco de Umbanda, ele falava um pouco de Candomblé, e a gente está no estado laico, né? De todo modo, esse livro vendeu 3 mil exemplares. Então hoje você encontra, se foi em algum sebo, algum lugar assim, esgotadíssimo. Esgotou. Né? Que é mais um cala-boca para falar que capoeira... E pessoas de culto de Umbanda e Candomblé não leem, né? 3 mil exemplares vendidos, né? Que é a mesma coisa do... nesse livro, agora, o atual romance, eu me inspiro em muita coisa que eu vi quando eu fazia oficina cultural no ônibus biblioteca. E mais uma vez, essa questão de que na periferia não se lê, né? Eu emprestei muito livro de poesia no Jardim Helena, em Costa Norte, Arueira, Vaz de Lima. Então as pessoas estão lendo, sim.
E tem os coletivos de cultura que estão florescendo cada vez mais, né? Em
e produzindo, né? E produzindo.
Produzindo muito.
Exato. E quando eu escrevi esse romance, né? A questão da internet estava começando, né? 94 estava começando. E eu acho que hoje as redes sociais, pelo menos, ela é palco para muita coisa inverídica, mas ela também é palco de propagação de muita coisa boa, né? E eu acho que estão os coletivos, os rappers, os poetas, eles estão sabendo utilizar dessa ferramenta de uma maneira muito, muito própria e muito boa.
Eu acabei lendo aqui também, Érica, que você é uma apaixonada por capoeira.
Sou.
Como é que começou essa história?
Sou. E aí no primeiro livro tem isso, e no segundo livro tem isso, porque eu falo no segundo livro muito sobre a Roda da República, né? E de uma certa forma eu falo muito de Mestre Ananias, que foi um baluarte da capoeira aqui em São Paulo, comandou a Roda da República por muitos anos e faleceu o ano passado. Mas os alunos dele estão aqui do seu lado, aqui no Bixiga, né? Na Casa de Cultura Mestre Ananias. E é um reduto da boa capoeira e que reúne capoeiras de todas as modalidades, né? Porque a gente tem a capoeira regional, a capoeira angola e a chamada contemporânea. E todas essas pessoas se reúnem, né? Então eu falo muito de capoeira nesse livro. Inclusive tem uma professora de capoeira, porque eu também falo do protagonismo da mulher dentro da capoeira, que ainda hoje é um assunto que gera discussões.
Só pra gente dar uma ilustrada aqui também, né, que você tá falando desse capítulo, também sua paixão por capoeira. Você conhece a Orquestra de Berimbaus do Morro do Querosene?
Nossa, total.
É, e eles têm um disco incrível, né? Disco muito bacana. É uma orquestra que é formada por capoeiristas, né?
Mestre Dinho Nascimento.
É.
São o músicos. Bico Duro também tá nessa.
A comunidade ali da Vila Pirajussara, aqui no Butantã, São Paulo, que também é um modelo de inclusão social, né? Mais um dos trabalhos incríveis que acontece na periferia.
É, eu acho que assim, o mestre de capoeira, o professor de capoeira, ele é acima de tudo um construtor de homens, assim, costumo dizer, e mulheres, né? E ele lida na periferia, ele acaba fazendo muitas vezes o papel, principalmente o homem, né? Eu vivi isso. Ele às vezes supre aquela figura do pai ausente ou inexistente para muitas crianças, né? E acaba se tornando uma referência, né? Então eu sempre gosto de falar que o mestre de capoeira, ele é um construtor de homens e de cidadãos.
Orquestra de Berimbaus do Morro do Querosene gravaram um disco que se chama Sinfonia de Arame, foi gravado em 2010 e tem um clássico da música popular brasileira que a gente vai ouvir aqui ao som de berimbaus. Como é que ficou isso? Vamos ouvir? Estou conversando aqui com a Érica Balbino, ela que é escritora com formação em cinema e está falando para a gente aqui sobre o seu segundo livro, título O Osso, Poder e Permissão. E já já a gente volta aqui para falar um pouquinho mais sobre esse trabalho aí da editora Cosmos, que tem agora também aí no seu cast a Érica Balbino. Vamos então ouvir a Orquestra de Berimbaus do Morro do Querosene aqui na nossa Manhã Brasil Atual.
Minha sede. rua vem brincar. Esse Brasil lindo e pequeno, és meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, pra mim, pra mim.
A gente ouviu aqui na nossa Manhã Brasil Atual, Aquarela do Brasil, pela Orquestra de Berimbaus do Morro do Querosene, uma das faixas que eles gravaram no disco Sinfonia de Arame, Dinho Nascimento, orquestrando, né, muito bem aí, um trabalho social muito importante também na periferia. E a orquestra surgiu da ideia, né, do Dinho Nascimento em 2000, foi em torno também de uma comemoração do aniversário de São Paulo. Érica, a gente está falando aqui sobre o livro Osso, Poder e Permissão, falando sobre periferias, e a periferia de São Paulo é retratada também nesse segundo GOG romance? Ficção?
É uma ficção-realidade.
Ficção-realidade. Legal, Érica. E para a gente adquirir esse livro aqui, fala um pouquinho para a gente.
Pode dar nomes?
Por favor, fique à vontade.
Tá vendo aqui pela livraria Martins Fontes, né? Que foi inclusive onde eu fiz o lançamento. Uma livraria muito bacana aqui em São Paulo, chamada Africanidades, que é ali em Perdizes, né? Que é só de autores negros ou que falam de cultura negra. Tá na livraria Cultura, tá na Amazon, tá na Saraiva também. Indiquem, vamos reverberar. Eu acho muito importante, o livro fala dessas relações de poder e permissão e dessa insistência que a cidade tenta nos imprimir de uma certa invisibilidade, né? Mas como a gente estava conversando agora há pouco, eu e o Emerson, essa questão de que a gente é aquele matinho que insiste em crescer no meio do asfalto, né? Eu acho que a gente é isso.
E tem fotos do artista plástico Gal Ópido também nesse livro?
A capa é do Gal, as fotos, a foto interna da contracapa também é do Gal, que é um fotógrafo que eu admiro imensamente. O Gal é do Ipiranga, né, um bairro pertinho de mim. E eu acho que ele tem um olhar assim, sobre São Paulo. Primeiro ele também é um apaixonado por São Paulo. E eu acho que ele tem um olhar, assim, um recorte maravilhoso. E quando eu olhei essa foto dele, eu falei, é isso, né? Porque nós somos essa intersecção que tá na capa, né? Essa cruz de pessoas e essa energia, né? Porque nós somos um corpo que possui energia, né? E então são essas energias se cruzando. A capa, a ideia é mais ou menos essa.
Então, se acompanhou aqui a autora falando um pouquinho sobre esse livro. Ficou com vontade de conhecer um pouco mais? Então tá aí, ó, pra você, o Osso, Poder e Permissão, a própria autora, né, falando um pouquinho sobre esse trabalho, que tem fotos de Gal Ópido, prefácio do GOG que a gente ouviu aqui na abertura do programa. E a gente estava falando agora há pouco também sobre a faixa que a Érica escolheu pra gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, que o GOG, né, também buscou inspirações. E fala um pouquinho mais sobre essa faixa aí, Érica.
Ah, eu amo essa faixa. Eu sou suspeita, né? O Emerson pediu para eu escolher uma música do GOG. Eu fiquei entre Desconstrução, que eu acho maravilhosa. E o Buquê, eu acho assim... Mas tem Brasil com P. Então é complicado escolher uma música do GOG. Mas eu acho que essa música é interessante e importante para o momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que, de certa forma, a gente está muito ativo nas redes sociais, mas um pouco apáticos na questão de uma manifestação real, de uma organização real, né? Vamos continuar produzindo. Eu acho que a cultura, ela é extremamente revolucionária, né? E para quem estiver ouvindo, cada um dentro da sua profissão, seja de marceneiro, seja de pedreiro, eu acho que a lida diária e acordar todos os dias e viver nessa Babilônia que é São Paulo, tentando manter a sua dignidade, é super importante, né? Eu acho que... E essa música, eu acho que todo mundo tinha que ouvir pelo menos uma vez, né? E ela é inspirada em uma revolucionária do sul do país. E acho que vocês ouvindo um pouquinho a letra, dá para entender do que se trata.
Buquê de Espertirina com o Gog. Encerra então esse bate-papo aqui. Quero agradecer a Érica Balbino, que esteve aqui com a gente nesse bate-papo, falando sobre seu segundo livro, O Osso, Poder e Permissão. Um livro que fala sobre o amor da Érica por essa cidade aqui, que tem muito amor mesmo, né?
Ah, eu acho que sim. Eu acho que São Paulo, ela padece de um estereótipo onde as pessoas que não são daqui pensam que a gente não tem o direito de produzir samba, de produzir poesia, de produzir jongo, de produzir capoeira, de desfile de escola de samba, né? Como se a gente fosse uma grande metrópole onde só tivessem arranha-céus e a gente vive de terno o tempo inteiro, né? Então, São Paulo é uma cidade que você tem que que insistir em olhar, enxergar e descobrir essas preciosidades que a gente tem, e tem muita por aí.
E a história que o Gog conta aqui nessa faixa aqui, a gente vai conhecer um pouquinho mais, né, sobre essa militante do feminismo porto-alegrense, que o Gog faz uma homenagem nessa faixa, a escolha da Érica, para a gente fechar esse bate-papo. Obrigado, Érica, pela
Muito
sua
obrigada pela
aqui.
Oportunidade, foi um prazer.
Valeu.
Valeu.
Manhã Brasil Atual, diversidade musical brasileira para você.
Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu canto na guerra como cantei na paz, pois o meu poema é universal. É o homem que sofre, o homem que geme, é o lamento do povo oprimido, da gente sem pão. É o gemido de todas as raças, de todos os homens. É o poema da multidão.
Bença, Solano Trindade, bença, Dona Raquel Trindade. Música preta brasileira. Deixa pra chegar.
Eu organizo um movimento.
Esse cheiro. Condições de trabalho as piores possíveis. Fábricas não tinham janelas, abusos horríveis. Acidentes de trabalho sem indenização, engordando mais e mais o bolso dos patrão. Crianças e mulheres, principal mão de obra. Da mesa do banquete, alfinete, nada sobra. Salários miseráveis, sem direito à aposentadoria. Péssima situação, além da selvageria. Os dias de barbárie séria estavam contados e culminou com a guerra dos braços cruzados. Carroceiros, padeiros, trapicheiros, estivadores, operários, caixeiros, de pagos, trabalhadores, manifestações, motins, ocupações. Por mais respeito, melhores condições. Redução da carga horária, quero hostil. Proibição total do trabalho infantil. Atos que foram logo claro declarados, atentados ao poder soberano do Estado. Se quisessem tudo poderia ter sido evitado. Amordaçar o povo é fabricar exaltados. A carga da cavalaria da brigada militar entrar em ação na missão de controlar, reprimir, restaurar a ordem, custe o que custar. Falta pouco pra chegar onde quero chegar. Já já vão se encontrar, povo e força policial, na posição do operário morto de forma brutal. Vai ter material de sobra pro Jornal Nacional. Confronto inevitável, batalha campal. Quem me contou a história foi mãe Sebastiana. Titipo, titi, sentada na beira da cama. O final desse encontro você nem imagina. Descubra o que foi o buquê de Espertirina.
Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhos. A porta com
hey, hey,
os
hey,
olhares.
Eu
organizo um movimento. Eu oriento o carnaval. Eu inauguro um monumento no Planalto Central do Paraíba.
O duro aprendizado. Ocorrências que narrei, nos dou noção, sem pressão, evolui a lei, é bom lembrar. O opressor mudou a forma de atuar, sinto o cheiro de enxofre deles do ar. Travestidos misturados em meio à multidão, discursos progressistas, reacionários de plantão. O âncora se afunda no intervalo, comentário. O lixeiro é o mais baixo da escala do trabalho. Filha da folha, garra, gancha, escolha. O gueto vive a rua e você na sua bolha. Sou todo gritou, pro mundo todo ouvir. Que o Brasil não pode ser igual ao Piauí, que tanto faz parar, deixar de existir. Um lembrete, existe gente minha por ali. Padre via, apreciar, filmar, se divertir. Mancada é um mercenário, Stallone e mentir. Todos catadores, catadoras, lixeiros, domésticas, assessoristas, serventes, pedreiros. Não proponho bomba, ou tudo pelos ares. Só pra informar. forma que reconheço os meus pares. De boa cara ou coroa, mesmo que necessite, seguirei rejeitando na moral seus convites. Assuma a autoria dos erros que cometeu. Se ninguém ligar, Rede Globo, fui eu. Júlio Medaglia, autor desse arranjo original. E como ela é o mentor da pororoca musical. O velho se faz novo, ó, é a verdade. Assim caminha, se renova a humanidade. O maestro sendo ouvido por toda a comunidade popular. O erudito, Medaglia, outra sonoridade. Oportunidade pra quem desconhecia. Caetano é Tropicália, versão rap, quem diria?
Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, a ponta contra os chapadões, meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, inauguro o monumento no Planalto Central.
Com coração, transformação, preste atenção. Música preta brasileira. Sem volta. Palavras colocadas afiadas. Genival Oliveira Gonçalves, filho do seu Genésio e da dona Sebastiana. Sou eu mesmo, Gog. Sou eu mesmo, Gog.